voz. São dois mais dois, com agora e depois. Na cidade dos bispos, do Picoto até Priscosão, de ser todos proscritos entre rios e mosquitos.
Olá, boa noite, bem-vindos, cá estamos, Junta de Boys, edição especial de Natal, e que belo figurino, que bela casa que aqui temos. Face às recomendações que nos fizeram, mantivemos-nos por Zoom para fazer esta reunião. Era muita gente e eu não confio, principalmente no João Nogueira Dias, ainda por cima, porque ele obriguei-o a ir para outro espaço, um espaço diferente para esta noite. Boa noite à Célia Borges, boa noite Pedro Gonçalves, boa noite José Ferraz, boa noite João Nogueira Dias, boa noite Luís Santos e boa noite Luís Tarroso Gomes, isto pela ordem que aqui me aparece. Por isso eu comecei pela Célia Borges, não por ser uma senhora, mas porque me aparece aqui primeiro, só mesmo para que conste, Célia. Isto aqui somos todos iguais. Uma boa noite a todos. Hoje vamos ter, como dissemos e como anunciamos no programa, algumas prendas para dar, mas também vamos destacar aqueles que são os momentos altos, momentos menos altos, e vamos ter um jogo. E é pelo jogo que vamos precisamente começar, até porque...
Oh, Sr. Presidente, diga. Eu queria fazer uma interpelação à mesa. Pode ser?
Ah, já?
Pode ser. Sim. Eu queria começar por pedir desculpas ao Sr. Presidente, ao corpo de convidados e aos demais fregueses pela fraca qualidade de ligação que se faz sentir em Freião, ok? Solicitei à minha médica de família, que é uma médica que eu gosto muito, para me passar um atestado e também umas análises. E, Sr. Presidente, eu só posso dizer que nem eu escuto um gajo. E disse-me o seguinte, passo a citar: que queixinhas, 2 dias de cama e não consegue fazer nada. Pergunta à sua mulher o que é que muda no dia-a-dia dela quando ela está assim. Nada, faz tudo na mesma. Vocês gajos, pá, que choninhas. Eu mudei choninhas porque ela tinha dito outra coisa. Tenho também duas parabenizações para efetuar no dia de hoje, Sr. Presidente, se me permite. Uma primeira, para apontar o dia 19 de dezembro como dia oficial da retrocanalha. Ou como diria a minha mãe, dia do parrequinho de ouro. É sempre uma coisa.
Isso não era um concurso de música, de cantiga?
É o parrequinho de ouro, sim. E a segunda parabenização, não menos importante, para assinalar um parabéns do Dr. Ferraz, que a cada ano que passa está um ano mais velho.
Muito obrigado.
Junto-me a estas palavras de Pedro Gonçalves.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu também naturalmente que me tenho que juntar, mas até para sermos justos com ele, temos hoje aqui, não vamos poder ter o Rui, que já nos habituou também a sua presença nos programas da Junta de Voz, mas ele vai-nos enviar uma mensagem. Ele já se comprometeu connosco de nos enviar uma mensagem. Por isso acredito que daqui a instante já vamos ter, e por isso vamos poder depois também dar os devidos parabéns ao Rui, que tão merece, ele e a Tânia, que naturalmente hoje estão de parabéns. Ora bem, passado este momento, e estão a fazer sinal que o Rui já mandou uma mensagem. Vamos ouvir essa mensagem.
Sei lá, se eu fiz a pena dos meus patrões, mas se eu fiz o Rui, o caralho, e tal, se eu fiz a pena. Ele levou-me com o menino, o meu João, ou o Maria João, ou o outro. E agora deixar-me aqui sozinho, com bêbado, com drogado, e a puta do segurado. Parabéns para eles, parabéns, parabéns, bom Natal, parabéns.
Ora bem. Foi o Rui, mas foi aqui a...
Foi o mais próximo
representante. Personificado aqui na bolota. Parabéns,
filho mais velho.
Exatamente, filho
mais velho.
Se tomas bem conta da irmã agora. Bom, um abraço ao Rui, um beijinho à Tânia e vamos lá prosseguir com isto e com o jogo que tanto aqui já falamos e por isso vamos lá a esse belo jogo. É um jogo, deixem-me só fazer a contextualização, é uma espécie de um quem quer ser bracarense. E este Quem Quer Ser Bracarense é um jogo que foi criado aqui pela Junta de Bois, naturalmente, que quem o vencer recebe bilhetes para poder andar no Pipoquinho, aquele comboio de Natal conduzido pelo Ricardo Costa, aqui na cidade de Braga.
Quero muito jogar, senhor Presidente.
É, então vamos lá a isso, mas e vamos precisamente começar consigo. Pedro, estamos prontos? Vamos lá começar então.
Mas prontos de que tipo? Variante em Costa ou pronto tipo mercado municipal?
Tipo mercado, vá. É, tipo mercado é melhor.
Assim, eu pronto estou, mas está a entrar um bocado frio. Deve ser dos nervos. Antes de começar, posso mandar um beijinho, senhor Presidente?
Pode, comete, sim, vamos lá então.
Era para a minha mãe, que me deve estar a ver, Dona Rosa, um beijinho, o teu mãe novo está na TV.
Que bonito. Agora, beijinho então para a Dona Rosa. Vamos então começar.
Um abraço, posso mandar, senhor Presidente?
Siga, vamos lá, siga, manda lá um abraço para despachar.
Era para o Dr. Roso, quem eu gosto muito do Dr. Roso, é muito meu amigo. Uma vez na escola primária, cada aluno plantou um pinheirinho no dia da árvore, Sr. Presidente. E o Luís perdeu uma semana de aulas depois disso, sabia, Sr. Presidente?
Uma semana, mas ficou doente?
Não, Sr. Presidente. Ficou a marrarinha ao pinheiro dele, para ninguém o levar. E depois voltou porque a professora foi lá buscá-lo.
Ok, está bem. Ok, pronto, está dado o abraço. Vamos lá então à primeira pergunta. Ora bem, vamos então começar. Pedro, até quantos metros pode chegar o cano da Kalashnikov que o Altino Bessa comprou para matar vespas asiáticas? Dou opções para ajudar. 10 metros, opção A. Opção B, 15 metros. Opção C, 17 metros. E opção D, 18 metros.
Você agora é que me lixou, senhor Presidente. Eu sei que aquilo dispara, tipo, é tipo umas bolas, tipo de veneno, ou sei lá o que é, ou paintball. Olha, eu acho que é a tinta do paintball que mata a vespa asiática. A mim, uma vez deu-me um bocado uma camurcina que eu tinha, bem bonita.
Olha, mas quer usar ajuda?
Eu preferia guardar ajuda para montar o móvel que comprei para o escritório. Pode ser, Sr. Presidente?
Sim, pode ser. Pode ser, naturalmente.
Eu lembro-me de ter visto isto no YouTube. Vou pedir uma ajuda. Vou ligar ao engenheiro Altino.
Engenheiro
pode fazer Altino a ligação, Sr. Presidente?
Vamos então telefonar ao engenheiro Altino.
Está a tocar, Sr. Presidente.
Está. Vamos lá ver se o Sr. Altino atende. Ele já esteve aqui na junta. Ele diz que esta hora não lhe dava muito jeito. Vamos lá ver se ele consegue atender. Não, esquece. Sem efeito.
Ele deve estar a ver a novela, Sr. Presidente.
Pois.
Aquilo do agricultor, lá o que é.
Pois. Nada.
Não atendeu.
Nada. Vai lá abaixo. Vai ter que...
Eu vou arriscar, Sr. Presidente. Acho que ele disse 15 metros. O bombeiro que lá estava na apresentação não tinha a certeza, mas eu vou botar nos 15 metros. 15 metros.
Vamos então bloquear. Resposta B, 15 metros.
15 metros, Sr. Presidente.
É isso? Muito bem. A resposta está certa, Pedro. Boa, boa, boa. Começaste bem, muito bem, muito bem.
Calibre, pensei que ia já embora. Ia estar aqui menos tempo que o Dr. Francisco Mota na câmara.
Não, teve sorte. Vamos passar, Pedro. Bem, vamos agora à segunda pergunta. Agora vamos ao João Nogueira Dias. João, estás pronto também?
Sim.
Vamos lá então. No passado mês de novembro, o vereador Altino Bessa inaugurou a iluminação do novo parque da cidade. Quantos hectares é que vai ter este parque? Quatro opções, outra vez. 40 metros, 50 metros, 60 e 70.
São só hectares, senhor Presidente.
Desculpa, 40 hectares, 50... Estava a tentar aqui a enganar-te. 40 hectares, 50 hectares, 60 hectares e 70 hectares.
É tipo a maratona também.
Antes disso, só para ter uma noção, para enquadrar, as perguntas são todas sobre o engenheiro Alcino Bessa?
Não, 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 não são, mas estas três primeiras vão ter que ser. Foi o, não sei se sabem, mas foi o Vinho Verde Fest que patrocinou estas perguntas, por isso vão ter que ser todas, todas sobre o Alcino Bessa.
Pronto, olha, sendo assim, se calhar vou ligar ao Dr. Tarroso, que ele sabe dar-nos.
Vamos então, vamos então tentar que outra vez uma chamada telefónica, novamente aqui ao Tarroso Gomes.
Reparem quanto a Junta investe em efeitos especiais.
Tem que ser. Está
lá. Exato.
Rim!
Pois é, um toque
de rim! Rim! Estou?
Estou sim, Tarroso.
Estou, sim, sim. Tarroso, boa noite. Sim. Boa noite. Olá, viva, tudo bem?
Daniel.
Tudo bem. Estamos a ligar aqui do programa Quem Quer Ser Bracarense. Vamos fazer isto de uma forma mais rápida, Luís, porque o João está aqui numa pergunta e tem pouco tempo, está bem?
Eu ligo ao domingo, porquê?
Domingo,
quer dizer, é assim o pior dia, não é?
Pois, mas é o que temos. Pá. Eu tenho aqui o João, que está na segunda pergunta. Precisa aqui de uma ajuda sua, pode ser?
Agora estávamos aqui a acabar de preparar um ciclo de cinema checoslovaco, que vai agora estrear dia 25, 24 para 25 à noite, e não era assim a melhor altura, mas, quer dizer, mas posso deixar-vos a resposta por telegrafo.
Não, não, oh Luís, não, isso vai roubar muito tempo. Vai roubar muito tempo, é melhor não.
Pronto, então, seja.
Bálo, João, força então.
Bom, doutor Tarroso, a pergunta é: no passado mês de novembro, o vereador Altino Bessa inaugurou a iluminação do novo parque da cidade. Quantos hectares vai ter este parque? 40, 50, 60 ou 70?
Metros ou hectares?
Hectares, vamos ser rigorosos.
Hectares é fácil. 50.
Pronto, olha, se o doutor diz, está dito, são 50.
Quer então bloquear 50 hectares, João?
Quero.
Resposta bloqueada. O João mostrou aqui muita confiança no doutor Tarroso.
Olha, não comece com essas coisas dos concursos para fazer tempo. Diga lá se está certo. Eu confio no doutor Tarroso. É nisto e nas eleições para a Câmara. Quando ele for, eu deito nele.
Então pronto, olha, a resposta está errada.
Errada? Como assim errada?
Errada, a resposta certa é 60 hectares.
Quer dizer, é impossível, eu conheço bem os regulamentos dos concursos e sei que as ajudas dadas ao domingo à noite desde logo não contam. No caso do Julinho, no saldo Julinho, caso Julinho VS, quiz paróquia de Santa Lucrécia de Algeria, foi decidido que a ajuda que o Fernando deu na sexta pergunta não contou por ele se encontrar alcoolizado, como aliás é normal. Portanto, faça o favor de dar uma oportunidade ao Pedro.
Ao João, faço, neste caso.
Ou ao João.
Se estiver a concorrer.
Se não faz o quê? Se não faz o quê, Luís?
Epá, se não é a mesma receita do 25 de Abril da confiança, não é? É embargar.
Não, pronto, então olha, também não queremos ir por aí, também não é preciso tanto, não é? João, João, quer bloquear 60, então?
É, nesse caso é melhor.
Pronto, resposta bloqueada, está certo então. Que lindo, vê?
Olha, que bem, obrigado, doutor Tarroso. É assim mesmo, ajudar o cidadão sempre.
Sempre, muito sempre bem, que bem. Vá, obrigado então. Vamos então à próxima pergunta, desta feita, Ferraz. É mais uma pergunta para o Altino, não sei se já tinham dito há um bocadinho. Ferraz, tudo bem? Boa noite.
Sim, está mais, tudo bem,
está tudo bem? Pronto, vamos lá então. Qual é que foi o custo final da requalificação do mercado municipal? 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, 7 milhões de euros ou 8 milhões de euros?
Eu não sei se quero responder a esta, sinceramente. Não...
Porquê?
Não sei se quero responder.
Porquê?
Porque é assim, porque eu bloqueei uma resposta e nada me garante que no minuto seguinte o custo não tenha subido 1 milhão de euros, por exemplo.
Pois, tem razão, mas vamos ter como valor referência, sei lá, o custo à data da inauguração.
Deixa-me pensar. Eu sei que a previsão inicial foi calculada em repolhos. mas também estar a converter agora repolhos em euros é complicado. Mete vírgulas e tudo. Eu vou botar nos 5 milhões.
Tem certeza?
Ah, sim, eu certezas ninguém tem, não é? Pois, mesmo é quando a Câmara quando fez isto também não tinha certezas, mas pronto, estamos 5 milhões.
Ok, resposta bloqueada então. Flash, não acompanhou as notícias sobre este processo, não?
Amigo, se visse as notícias, estava no Praça do Município, estava num programa de referência, não é? Assim eu venho a este e já não é mau. Beijinho, mãe. Olha, já agora não faças uma mise-en-scène e diz lá o que é que está certo, faz favor. Está certa a resposta?
Você mata aqui, olha, não sei, mata aqui a emoção toda.
E eu, agora senhora, você aparecia.
A também diz isso.
Também a sua? A
já,
minha
senhora
diz
isto também. Já estamos casados há uma série de anos, portanto.
Olha, a resposta está errada.
Opa, que pena.
Pois, mas calma, a semelhança da Câmara, que teve a oportunidade de rever o orçamento em alta para este projeto, o Flash também pode rever a sua resposta em alta.
Lá, em alta, ora bem, outra... em alta, alta, se em calhar alta. Vou para os 6 milhões de euros.
Vamos bloquear a resposta. Essa está certa, mas não vamos esperar que o concorrente, que não vamos fazer esperar agora o concorrente, que ela é uma pessoa nervosa. Mas boa, está certa, está certa.
Olha, fico contente porque as pessoas merecem uma segunda oportunidade, mesmo o Hugo Pires.
Olha, não, nem a propósito. Vamos avançar para mais uma pergunta. Célia Borges, boa noite, tudo bem? Olá, Célia. Olha, quem é que é o novo administrador da Bragabit? João Rodrigues? Miguel Bandeira, agora ético, todos sabemos quem é, e Hugo Pires.
Ah, essa é fácil.
Então?
Os quatro nomes que puseste aí, só há um que percebe da habitação.
Quem é?
Eu dei o Hugo Pires.
Ok, sim, mas ele foi membro da Comissão Parlamentar da Habitação.
Ah, pois, diz que acumula, não é? Vocês também nunca estão contentes com nada. Se nunca fez nada na vida, aí não serve para a política. Ai, se trabalha, também não serve. Decidam-se. Pronto, é uma pessoa dinâmica. Deixem lá isso. Além de ser jovem desde 92, já disse.
Espera aí que a produção incluiu... Ok, a produção resolveu incluir aqui uma quinta opção. Carlos Alberto Videira. Quer mudar a resposta, Célia.
Ah, então se a produção telefonou a dizer, então eu vou bloquear o Videira.
Ok, vamos então bloquear. Bloqueamos a resposta, a quinta opção, neste caso, Videira, não é, Célia?
Sim, Videira.
Pronto, está certa, acertaste. Ah,
grande Videira, hein?
Boa, boa, Célia. Nova pergunta, estamos quase a acabar. Desta vez é para o Luís Santos. Luís Santos, rápido também. Muito de onde rápido. É natural o cabeça de lista do PS por Braga? Braga, Guimarães, Famalicão ou Baião?
Ah, Baião. E agora o Partido Socialista mandar um tipo de Baião concorrer por Braga. Acho que isso é impossível. Portanto, Braga se calhar não é, porque senão não havia pergunta. Baião também seria absurdo. Portanto, estamos aqui num, quer dizer, 50-50, acho que é de Guimarães, sempre é mais perto de Cabeceiras do Engenheiro. Portanto, vamos bloquear Guimarães, faz favor.
Ok, resposta bloqueada, Luís, e a sua resposta está errada.
Ui, meu Deus. Eu bem parecia, eu tinha ali uma coisinha, eu falei em Famalicão e eu achei que era de Famalicão.
Não, mas olha, é de Baião mesmo, mas passa. Tal como não é preciso ser de Braga para concorrer por Braga, então não é preciso acertar para passar à próxima pergunta. Obrigado, Luís, e pode entretanto ir embora, se quiser também, até já à vontade. Voltamos aqui um bocadinho, está bem?
Até já,
um abraço. Olha, na próxima pergunta, Luís de Arroz Gomes, há pouco já ajudou aqui por telefone. Gosta de moda? É que vamos agora a uma pergunta de moda, pode ser, Luís?
Vamos lá
então. Qual é que foi a peça de roupa adquirida no Armazém dos Terceiros pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência, Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando da sua última visita à Braga? Hipótese 1, há, neste caso. Uma camisa da Triple Marfell, daquelas que não é preciso engomar. A linha B, uma truça bandeirado. A linha C, umas piugas CD, o modelo de President, 100% em algodão, fio da Escócia, com reforço no calcanhar e de biqueira.
Quem é você?
E depois, uma camisola interior Thermotab. Vamos lá, Luís.
Assim, à partida, diria abandeirado, não. O professor gosta de sentir apoio à esquerda, à direita, isso um bocadinho para largas, portanto, não encaixa bem. Thermotab também não, porque um homem que nada no mar o ano todo não pode ser assim um tipo friolento, não é?
Bem visto, bem visto.
Portanto, ou piugas ou camisa, não é? Eu bloqueio as piugas. Tenho ideia de ter visto uns joanetes presenciais, uns nalminho, creio eu.
Ora bem, muito bem, Luís.
É, piugas.
Piugas, vamos então, a resposta do Luís está... Está certa, excelente, Luís. Anos e anos a passar ali à porta do armazém dos terceiros, olha, sempre deu para alguma coisa. Excelente, Luís, obrigado. E é assim que fechamos também este Quem Quer Ser Bracarense, com muitas respostas aqui certas, outras um bocadinho desviantes, mas acabaram por lá ir. Bem, parabéns a todos que integraram aqui este elenco deste jogo. E também aqui aos nossos fregueses que nos foram dando aqui algumas sugestões de respostas e dando aqui conta que sabiam algumas delas e também acertaram, que nós também acompanhamos. A estes fregueses, aqueles que eu já apanhei aqui alguns comentários, mas façam-me um favor. Como nós apelamos aqui, entrem na Junta de Voz, podem deixar aqui um comentário, basta dizer em letras maiúsculas, quero entrar. E a gente vai contactá-los por mensagem com um link para virem aqui destacar de uma forma muito sintética aquele que foi um momento que marcou o ano de 2021. Por isso, chovam daí também aqui, ou assumam-se nesta caixa de comentários para virem aqui à Junta apontar aqui um momento que marcou 2021.
Diz como naqueles programas a sério e profissionais, a produção depois vai entrar em contato com as pessoas.
Exatamente, a vasta equipa da Junta.
Que produz, realiza e leva até si a Junta.
Ora bem.
Senhor Presidente, eu queria só, se me desse licença, eu ia, não vou fazer interpelação, mas estou com um pouco de frio e ia vestir o meu pijaminha da Qatar Airways. Que eu estou aqui no sul e não sei, acho que já alguém reparou, já alguém reparou que eu estou aqui quem vira para o Botswana.
Reparamos pelas cortinas.
Foi.
Isso do inverno é só para disfarçar, não é?
Sim. Ora bem, vamos então aqui a estes momentos altos, momentos baixos. E uma prenda que possam querer dar, mas a prenda deixamos para mais do que um bocadinho. Vamos começar por quem? Quem é que se quer chegar à frente? Se calhar o João Nogueira Dias, até porque ele tem que fazer a sua habitual saudação à diáspora, que senão temos aqui fregueses atentos que o relembram disso. João Nogueira Dias, começamos por ti e deixo-te liberdade para lançares aqui o prémio, o prémio não, o momento mais alto ou mais baixo do ano, escolhe e a partir daí seguem todos o teu caminho.
A última saudação desta quarta temporada,
não é? Sim, eu nunca sei se as temporadas se contam, portanto, de setembro a julho ou se contam de janeiro a dezembro. Eu penso que devíamos uniformizar isso. Provavelmente uma das próximas reuniões da Junta serão para decidir como é que devem ser contabilizadas as temporadas.
Como é que fazem, sim, na Praça
do Bocage?
Praça do Bocage. É em setembro que começam as temporadas. Nos programas bons de comentário.
Ah, então as nossas, as nossas começam em janeiro.
Em janeiro, então.
E começam também em setembro.
A Junta começou em janeiro.
Pois foi. Nós completámos 4 anos no próximo janeiro. Dia 14 de janeiro, penso eu. Ora bem, vamos então, antes de mais, saudação à diáspora. As pessoas que nos seguem na vasta diáspora, na diáspora que acompanha a Junta, desde Santa Lucrécia de Algeriz, Trandeiros, Trandeiras, Adaúf, Vicente, Penso São Vicente e por aí fora. Mas esta semana Eu estou a avançar estas assim um bocado atabalhoadamente, porque esta semana a minha calorosa saudação vai para o povo de Nogueira. Esta é a primeira junta
de janeiro, bois. Então,
e começa.
Esta é a primeira junta de bois que eu transmito a partir de Nogueira. E devo dizer que fui muito bem recebido pelo povo de Nogueira. Tive direito a vários tipos de ofrendas. Os meus vizinhos presentearam-me com ofrendas. Tive direito a uma passagem de um cortejo etnográfico organizado por Pedro Gonçalves, que mexe bem os cordelinhos nesta região. E também tive direito a uma bonita sessão de fogo preso. Eu na altura perguntei, porquê que é fogo preso? É por questões artísticas? E eles disseram, não, é para os gajos lá de baixo de Massiminos não verem. E portanto, muito obrigado ao povo de Nogueira que bem me recebeu. Mas atenção, podem tirar o João Nogueira Dias de Massiminos, mas não tiram Massiminos do João Nogueira Dias. E Massiminos estará sempre no meu coração.
Certo, portanto, certo, tem... mas atenção, esta aqui é a primeira contratação de inverno que a Junta faz. Portanto, tirámos João Nogueira Dias de Massiminos e sim, trouxemos para o agrupamento de freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães.
Exatamente.
Que
é um mercado a mexer.
É
um mercado de inverno.
Já se nota aqui o PS a cumprir promessas autárquicas.
Sim.
Já se nota aqui. Eles disseram.
E tinha habitação e tudo.
Exatamente.
Mas qualquer dia o João está a dizer Massiminos.
Pois é, isso. Não dou seis meses, estou
a dizer. O pessoal sai porque já não se lembra nada.
Já mudou de cadeirão, já não há nada a fazer. Isto
agora já estou. João, antes mesmo de começares, só aqui um apanhado. Também é ouvido na Ilha de São Miguel, junta de bois, está aqui um freguês a dizer Semelho. Isso, no Algarve, em Semelho, exatamente, e em Massiminos. Por isso estamos nos quatro cantos do mundo.
Em Massiminos é alguém que faz parte da claque do Massiminos, que disse Massiminos Alé.
É, exatamente, veio do jogo.
É dos ultra Massiminense.
Não, Massiminos Girls.
A claque do Massiminense, a claque do Massiminense chama-se Juve Maxi.
Juve Maxi, é verdade.
É verdade.
Juve Maxi.
Isso não era o nome de um gelado?
Não. Isso eram os Super Maxi. Era quando se juntavam os Super Dragões com o Juve
do Massiminense. Temos gente de Berlim, o Pedro Vasconcelos, de Real, que eu tanto apreço.
Santa Tecla também.
Real. Um abraço para o Adriano. São Vítor, Massiminos novamente, Santa Tecla. Bem, isto é o mundo. É o mundo aqui.
Não há limites para a Junta.
A Junta de Voz tem uma identidade local, que é aponta para a realidade local, mas chega a uma audiência global. E portanto, penso que quando o professor Luís António Santos quiser fazer um estudo, ou lá o que é que eles fazem,
lá o que é que eles fazem. Essas pessoas que pensam nas
mídia,
coisas.
Sobre deixa... novos mídia ou os novos média.
João, deixa-me só fazer, vai já começar, mas não posso deixar de referir Bom Jesus, nosso freguês Joaquim Barbosa, e aproveito para o felicitar.
Amigo da Junta,
e aproveito para o felicitar, porque soubemos há poucos dias que ele está a lançar uma candidatura à Câmara Municipal de Braga. Joaquim Barbosa conta com o nosso apoio, naturalmente, por isso eu sei que ainda é segredo, mas certamente que o Joaquim Barbosa fica aqui entre nós. Acredito que o Joaquim Barbosa não leva mal que revelamos isso aqui, por isso a todos que nos vão aqui mandando mensagens, Durban, Celeiroz, por aí fora, vamos lá, João Nogueira Dias, começas então por quê?
Pelo momento alto do ano. Se calhar começava com o momento alto.
Momento alto.
Pronto. Eu escolho a venda, finalmente, a venda do estádio municipal a um colecionador de Legos do Azerbaijão. Um multimilionário do Azerbaijão que, para tentar obter nacionalidade portuguesa e que coleciona Legos, decidiu finalmente...
É fraião.
Decidiu finalmente avançar... com
Azerbaijão.
Uma proposta milionária e irrecusável. Ele é dono também de um clube de futebol.
Eu acho que isso não foi bem assim. Não foi isso que aconteceu, acho eu.
Aí, não está vendido o estádio, afinal?
Bom, acho que não, pá. Agora, acho não, não está.
Agora estar a mudar o tema assim em cima do joelho é chato. Eu tinha mudado isto como verdade. Agora vou até ao fim.
Opa, mas leste que é? Leste onde?
O que me foi dito é que um grande investidor...
Isso foi após o referendo, não é?
Foi após o referendo, o povo votou massivamente que sim, que queríamos vender, sim. Porque de facto aquilo é muito trabalho de manutenção.
Mas, João, deixa-me só dizer uma coisa. Vocês já viram ao tempo que a Junta fez o boletim de voto, sem ninguém nos pedir nada, sim. Nós tivemos o cuidado de fazer o boletim do referendo.
Exato.
Quer dizer, não é por falta de colaboração dos cidadãos. Nós tivemos o cuidado de fazer o boletim e nem assim eles andaram com isso para a frente.
Eu recomendo às pessoas que procurem na página da Junta de Voz esse boletim, porque de facto estava lá tudo e é serviço público. O que me foi dito é que um grande investidor do Azerbaijão, proprietário de um clube de futebol e colecionador de Lego, queria comprar o estádio. E o pessoal disse, mas equaciona colocar a sua equipa a jogar aqui? E ele, vocês jogam a bola aqui? Não, eu quero aquilo mesmo para a coleção. Vocês fazem estádios para jogar futebol? Para mim aquilo é uma peça de coleção. E também, pronto... Trazer o clube dele para jogar cá ficava caro. Quer dizer, ele já tem as despesas nos jogos fora, ainda ia ter despesa nos jogos em casa para vir jogar a Braga. Mas não, vai comprar para a coleção. Com isso irá obter nacionalidade portuguesa e poderá ficar com aquela valiosa peça. E, portanto, foi isto que me tinham dito. Olha, se não é, tenho pena, porque posso guardar então para a junta do próximo ano, se entretanto ele...
Fica já. Guarda aí para 2022.
Não, se ele vier, eu escolho já para o momento
já
de 2022
fica.
A venda do estádio.
Já fica feito, já podes ir ver um copo ao bananeiro que já tens trabalho de casa feito. Excelente.
Pronto, é isso.
Bem, quem segue? Quem quer assumir agora o momento alto?
Alto? Posso ser eu. Podes, queres tu, Célia? Força.
Boa, olha, Célia.
Não.
José Ferraz, então.
Não, vamos olha, não é só o momento alto do ano, como julgo eu que até é uma viragem histórica na política local. Naturalmente que estou a falar da vitória eleitoral do PS nas últimas eleições autárquicas, ao conseguir 4 vereadores. Portanto, não há como negar que a oposição está mais forte do que nunca. Nós vimos nas redes sociais os festejos efusivos, era 4, festejar o 4 vereadores, e tem-se notado esse incremento na oposição, quer a nível das propostas que o PS tem feito, quer a nível da fiscalização do que se passa no cotidiano camarário, que nós temos visto que, de facto, tem havido... Bastantes. Nós sabemos que as reuniões e os assuntos que são levados à reunião de Câmara são todos eles isentos de qualquer dúvida normalmente e, portanto, transparentes. E o PS, por seu turno, também tem contribuído para isso, porque de facto fiscaliza e faz um trabalho de fiscalização muito importante. Este, naturalmente, a vitória eleitoral do PS ao conseguir um vereador mais do que o que tinha na Câmara, era o momento alto até hoje, porque naturalmente, como o Pedro Gonçalves já teve a oportunidade de dizer, a partir de hoje o momento alto do ano é o nascimento da Maria João, que já é uma amiga da Junta, e portanto, para mim, até ao dia 19, o PS estava destacado como um momento alto. A partir de agora, ainda por cima fez anos num dia a seguir a um dia tão importante para a história da humanidade, e nessa medida era esse que eu quero destacar, o momento do ano, é o nascimento da Maria João.
Impecável, também me associo. Célia, vamos a ti.
Sou eu?
Dá-lhe lá. Boa noite.
Eu tenho que pôr aqui uma coisa.
Ui. Então, já tens o gorro, já tens a camisola, o que é que...
Luzes.
Eu para o momento mais alto, fui escolher algo relacionado com aquilo que também é, digamos, as atribuições mais fortes e as competências mais fortes do município, que é o ordenamento do território e do urbanismo. E por isso, destaquei aquele que eu considerei ser um acontecimento disruptivo em Braga, que foi aquele projeto que se falou, julgo que em fevereiro, de instalar na cidade um aquaparque. E que assim, certamente que Braga estaria no caminho certo para alavancar prémios internacionais de boas práticas ecológicas. Há outros conselhos, porém, neste nosso lindo país, que se debatem com o desmantelamento de parques aquáticos fechados ou que nunca chegaram a abrir. como é o caso deste que está aqui atrás de mim, situado em Viseu, e que deveria ter aberto em 2015. Estão a vê-lo? É? Bonito.
Somos capazes de nos magoar se nos
levantarmos. Olha a nossa piscina! É a nossa piscina! Eles levarem-na para Viseu, foi?
Verdade, é lá, já estavam lá, já estavam lá. Mas os problemas com os quais estes conselhos se debateram não fizeram grande moça aqui em Braga, porque em 2021 surgiu essa ideia de trazer para cá um parque aquático, certamente, para obter vagas de turistas a fazer filas nos escorregas e nas vias de trânsito, que são perfeitamente capazes de receber também a massa de pessoas. E por isso, já nessa altura, em fevereiro, precisamente, o nosso edil até apelidou o projeto da Nova Bracalândia. E passo a citar, entre aspas, e venham daí os projetos que tornem ainda mais atrativo o melhor destino europeu.
É, podia ser a nova Quinta de Jorge, não é?
É, exatamente. Também. É mais isso. Já, mais é. A Quinta de Jorge.
Também.
O Mesquita já tinha feito.
O próximo ano dirá.
Muito bem.
Queriam mais?
Está, não, está impecável. Eu estava a olhar aqui, era para ver de onde é que mergulhava. Só, se era de cima da pedreira ou não. Impecável, Célia, obrigado. Pedro Gonçalves, vamos a ti para o momento.
Vamos lá, vamos lá. Um momento alto, e atenção, vou lançar em primeira mão esta novidade. Um momento alto foi o facto da Junta de Bois ter vencido o galardão de melhor e maior junta ao nível das juntas localizadas em Braguil. Um prémio que irá ser anunciado em breve, mas que já cá canta.
É verdade.
Portanto, é sem dúvida o momento mais alto, o respeito que nós merecemos, que esta junta merece, finalmente colocada, tornada pública e lançada assim, quem não quer.
Obrigado, Pedro. Está feito então o apontamento. Luís Tarroso Gomes, vamos ao teu momento alto de 2021.
O momento alto é, a meu ver, é aquele em que o cónego João Paulo Abreu abordou as questões fraturantes dos nossos tempos, não é? Como a junta referiu, não é? Que entopa-nos os cestos do lixo todos os fins de semana.
Com pisos.
Com pisantes.
E pisantes.
Nem o cêntimo fica na caixa de esmolas. As pessoas gostam de tudo direitinho, tudo enceradinho, como repetiu o João, não é? O património é o bel, nem tossiu, nem mugiu, e Bitcoin, o famoso Bitcoin. E, felizmente, que Braga, perante este áudio, é uma cidade ordeira e respeitável, não é? Imaginem o que era um trecho desse áudio ter caído na mão de gente sem escrúpulos. Gente que se atrevia a divulgar parte desse som do ilustríssimo cónego sem qualquer edição.
Bigairistas, assim, dizes tu? Bigairistas?
São da entrevista, não é? Infelizmente.
Que ouvem a rádio em direto? Pessoas que ouvem a rádio em direto?
Sim, imagina que não havia edição, era assim, cru, o som passado. E o momento alto é que, felizmente, há forças especiais que estão alerta 24 horas, não é? Sobre 24 horas, não é? E que não deixam passar esses atentados graves e prematuros, não é? E não deixam que aconteça e também não deixam que a prevaricação fique impune, não é? Imaginem o que é preciso para impedir ataques organizados deste calibre, se não é preciso uma coragem de leão para segurar isto. Portanto, o momento alto para mim foram precisamente estes zeladores, não é? Seja do lado do património bel-bel, seja os que estão do lado da honra e decência e que protegem eu estive a ver o termo para isso, o termo técnico é o Zeit Audio, que é um conceito de filosofia que a filosofia introduziu no século XX e que é o som no seu tempo certo e com a sua consistência certa, não é? Nunca antes desse momento, nunca sem a sua consistência certa.
Estás-te a referir, Dr. Luís Tarroso Gomes, aos vendilhões do tempo?
aos vendilhões, enxovilhar.
Não saberás tu que estás numa casa da liberdade, meu caro? Isto aqui é a casa da liberdade.
Já estive.
Já estiveste na casa da liberdade?
Já estive.
Eu estive na casa da felicidade. Era uma prima que eu tinha.
Exato.
É, era uma prima.
Bem, obrigado. Vamos então agora passar ao momento...
Um top para não ficar só tudo.
Ao momento baixo desta... que vocês consideram ter sido o momento baixo deste ano de 2021. João Nogueira Dias, volto a começar por ti. Qual foi para ti então o momento baixo deste ano que ainda vigora?
Para mim foi o mercado municipal. E porquê? Porque trata-se de uma obra que veio alavancar completamente aquela zona da cidade, veio transfigurar o comércio local de forma indelével, e, portanto, trata-se de uma obra cuja memória perdurará no tempo.
Disseste perturbará? Perturbará não, no tempo?
Perdurará no tempo. Bem para lá desta geração que teve a sorte de a ver nascer.
Estamos a falar do momento baixo do ano, certo?
Sim, e é agora que vem o momento baixo.
Ah, ok, certo.
A obra foi extraordinária, ela foi... custou um pouco mais, de facto, mas isso é uma estratégia que o nosso executivo tem de nos dizer assim, calma, nós... dinheiro não é problema. Nós colocamos o dinheiro ao serviço do munícipe. E, portanto, se... 4 milhões não chega, a gente bota mais 2 e põe a obra feita, a obra nasce, o homem sonha e o dinheiro aparece. E portanto, o que é que acontece?
E o capote aplica-se.
No fundo o presidente da Câmara é como aqueles homens que andam com a camisa com um baralho de notas lá dentro e quando depois que tiram assim, quanto é que é preciso mais? E lambem o dedo e começam a contar, não é?
Sim, e portanto, mesmo neste momento a estratégia de orçamentação na Câmara é, eles, isto aqui vai custar, por exemplo... 500 mil euros a fazer, e eles dizem, pá, orçamento a 250, que é para depois, na hora da verdade, nós temos os bracarenses, nós temos a massa, está aqui, com uma visca de trunfo, e portanto, lecas não são problema. E portanto, porquê é que é o momento baixo? Porque para mim...
No fundo é mais um problema resolvido, não é?
É mais um problema resolvido. Para mim, onde é que está o problema? É a falta, o problema foi a má comunicação em torno desta obra extraordinária e brilhantemente executada pelo nosso executivo. Porquê? Porque mal ele foi inaugurado, o pessoal disse, chove lá dentro. Porquê? Porque o executivo, ocupado que esteve a tornar aquela obra inesquecível, não se lembrou de antes nos avisar que, atenção, que a chuva faz parte de uma experiência 4D de quem vai às compras e é como se estivesse no campo a levar ali com o orvalho e a colher aqueles frescos da horta. E, portanto, falta de comunicação aí, má comunicação. Joaquim Barbosa, amigo da Junta, se nos está a ouvir, queremos uma crónica sobre isto, no futuro a explicar, a fazer pedagogia de como o trabalho da Câmara deve ser mais bem comunicado. Mas há mais.
Joaquim Barbosa pode muito bem demonstrar que chove menos agora do que antes,
não é? Sim, e era aí que eu ia chegar agora. Que é, além disso... Depois veio o verão e disse, o que é que disse? É muito calor lá dentro, os comerciantes até têm que pôr guarda-sóis a tapar a fruta, que a fruta apodrece ali porque o sol bate direto. Mais uma vez, não foi explicado aos bracarenses que aquilo era uma experiência realista, que, da mesma maneira que quando colhemos fruta no inverno temos o orvalho, no verão temos o calor. E, portanto, má comunicação.
Mas nós colhemos no verão, é para manhãzinha. Para amanhã, nós não vamos andar a meio da tarde ao calor, não vamos andar aí a colher.
Sim, mas nos dias de calor, logo para a aurora, já tens muito calor. Mas mais, e termino com
olha-me este moço que chegou
agora.
Já vi este
senhor na televisão.
Foi botar a faladura para a televisão e agora vem outra vez.
Foi falar para os programas a sério e agora que já acabou, tem lá um bocadinho mais de chabardice, não é?
Tinha o carro bloqueado por causa da São Silvestre.
O professor Luís António Santos é aquela pessoa... que vai jantar a uma tasca, vem as entradas, umas pataniscas e tal, e umas moelitas, e depois chega a hora de jantar e diz assim, prato principal, agora vou só ali comer filé mignon, e aparece depois para a sobremesa, doce da casa, e leite creme, e marmelada com queijo.
Estamos na, E estamos na altura da rabanada.
E da rabanada. Portanto, o professor foi ao filé mignon e agora veio para a sobremesa para a tasca outra vez.
Ou tiramisu.
Ou tiramisu. Termino só com este ponto. Outro ponto que foi em que o executivo foi criticado. Ah, porque os comerciantes têm que pagar parque e, de facto, não lhes compensa o dia de trabalho no mercado, porque, feitas as contas entre o que vendem e o que pagam o parque, dá prejuízo. Mais uma vez, falha de comunicação do executivo, que não soube explicar que essa estratégia de cobrar ao comerciante era para valorizar o produto e dizer: senhor comerciante, o mercado custa dinheiro e custou dinheiro a fazer, portanto, é preciso pagar para estar aqui. E, portanto, eu escolhi o mercado municipal como o pior momento do ano, não porque ele não seja espetacular, inesquecível e não tenha sido feito com os recursos que eram necessários, mas porque não foi comunicado aos bracarenses previamente qual era a experiência que se esperava daquela infraestrutura.
Ok. Obrigado, João. Luís Santos, para contextualizar, estamos no momento baixo. Daqui a nada, vou só passar ao Ferraz, daqui a nada faz como diria o Lauro Dermi um 2-in-1 e junta o momento alto ao momento baixo na intervenção, mas Daniel, deixamos para o fim.
Deixa-me só dar duas notas muito, muito rápidas. Joaquim Barbosa já respondeu ao meu réptil e disse: sobre comunicação política já escrevi, mas vou pensar sobre o assunto. Portanto, ficámos à espera, Joaquim Barbosa.
Particularmente sobre esta questão, era bom estudar o caso do mercado de Braga, fazer uma crónica sobre o caso específico que tu estavas a falar.
Porque não é um livro. Uma série de crónicas.
Sobre o mercado de Braga.
E ainda, Carlos Manuel Ribeiro do Breira, amigo da Junta, diz boa noite, cara Cláudia Borges é Célia, mas pronto, estava a
distrair. Eu pensei que era aquela jornalista.
Exato.
Não, era a Célia Borges. Fez bem em abordar o Aquapark na Quinta da Torre, alerte para os depósitos de resíduos existentes nas imediações dessa quinta e nas traseiras de Montreal. Cumprimentos. Carlos Dobreira, amigo da Junta, fica também no meu réptil. Eu espero que um dos momentos mais altos de 2022 seja finalmente a vinda de Carlos Dobreira à Junta de Bois.
Exatamente. Só falta
o Carlos Dobreira e o Ricardo Rio.
Ou então, como sugere o Miguel Amaral, que está a comer um cozido das Furnas e que diz que a Junta ia gostar, e com toda a certeza, se calhar.
Sim, podíamos... ia cheirar mais ou menos a mesma coisa que cheira ali na Cena do Real.
Exato, Frossos.
De Frossos.
Cheira a Frossos.
Bem, Ferraz, continuamos contigo, vamos ao momento baixo.
Vamos lá, momento baixo, literalmente, não é? Neste caso. Portanto, não é bem um momento baixo. Porque não é o momento, porque foi algo que foi uma constante ao longo do ano e portanto é mais uma figura que são os bracarenses de mal, os invejosos no fundo, que não são capazes de reconhecer o dinamismo e a alavancagem que são imprimidos pelo Dr. Ricardo à cidade e que inventam as cabalas mais rocambolescas para tentar manchar o bom nome de Braga e do seu presidente, seu prefeito. Eu falo naturalmente dos mal-intencionados que inventam que Braga pagou aquilo que é um prémio de elevado prestígio, não é? Estou a falar do European Best Destination. Bem, já para não falar naqueles que fazem posts que vão parar ao polígrafo, esse então. Depois, falo também daquelas pessoas que combinam todos os dias no WhatsApp, em grupos, ações diárias de bloqueio do trânsito para depois virem dizer que Braga tem um trânsito infernal. Portanto, isto é tudo, são coisas e são praticamente coletes amarelos à paisana, não é?
Claro.
Isto é todos os dias as pessoas combinam, exatamente. Falo também, há grupos específicos para isto, para entupir os bueiros e impermeabilizar o solo, para quando chove um bocadinho.
Gostava de saber como se chama um entupidor de bueiros.
Um entupidor. Não deixaremos um bueiro intacto, é o que eles dizem, é o lema deles.
Era conhecido, dá para tirar o som
aí ao senhor Gonçalves.
Quando era mais jovem.
Quando eras mais jovem, eras conhecido que fazias parte
deste grupo. Tapador de bueiros.
Certo, ok.
Sim, sim. Bem.
E, portanto, e também falo daquele grupo bastante extenso que inveja as boas relações que o nosso idil consegue manter com as forças vivas da cidade, como a Igreja, o Sporting Clube de Braga, e com as cidades civis, comerciais em geral, nomeadamente com os grandes grupos de retalho e da hotelaria. E, portanto, para mim, a figura negativa do ano são esses invejosos que infelizmente, acabam por atrasar Braga, não é? Portanto, muito provavelmente...
um travão ao crescimento da cidade.
Exatamente, muito provavelmente, tudo aquilo que... Eu diria até que
estes Bracarenses de Mal são os novos esqueletos no armário, portanto, provavelmente os Bracarenses de Mal, chegará o dia em que tocará os Bracarenses de Mal arcarem com as consequências da sua nefasta influência no cotidiano de Braga. Portanto,
bem,
olha, é um momento, e espero que para o ano que eles ganhem juízo e deixem de fazer estas coisas. Como diria provavelmente também um ídolo do nosso prefeito, deixem-nos trabalhar. Como diria o ídolo do nosso prefeito. Sim, e pronto, exatamente. É isto.
Nós podíamos já estar já, não é? Se não fosse essa gente.
Exatamente, se não fossem esses invejosos, onde é que nós não estaríamos?
Invejosos, com B.
Com B.
Bem, não sei quem é que foi ao bocadinho a seguir ao Ferraz, mas penso que foi o Pedro. Pedro, acho que foste tu.
Na verdade, eu tenho uma personalidade que foi a personalidade mais baixa do ano. Refiro-me, obviamente, ao Dr. Tarroso Gomes, que já foi mencionado pelo Dr. Ferraz, uma vez que faz parte desses Bracarenses de Mal.
Do lado negro.
Afinal, é uma pessoa que só diz mal. Mas só diz mal. Também um momento mais baixo, tirando a parte das personalidades, sem dúvida para a Junta de Bois, é uma personalidade, portanto, um coletivo, se é que lhe podemos chamar isso, e que vai-se descobrir que com tantos advogados no elenco, e não vale a pena estar aqui a enunciá-los, vai-se ver bem, e Braga já tem uma cultura jurídico-financeira cena, vai-se descobrir que afinal a Junta de Bois, para ter o melhor momento do ano, que foi o vencimento do galardão de melhor junta, vai saber e afinal aquilo foi tudo comprado. Vai saber e andam aí a dizer mal do nosso prefeito e andam a fazer igual ou pior.
Já não a dar chapéus e tudo para comprar.
Se eram umas buscas.
Era.
Passar por ali as transferências para os sócios juízes.
Era. Vai-se a descobrir. Eu não quero dizer nada, mas...
Fica no ar, Pedro. Obrigado. Célia, não. Sim, Célia, vamos a ti agora. Muito baixo.
Mas isto aqui, há cunhas. E pronto.
Desculpa, foi a última vez. Está bem?
Pensar e analisar o ano e o que é que foi assim um momento baixo. Foram tantos, mas há um que eu não posso deixar passar, que foi aquele em que dois altos responsáveis deste município se dedicaram a chamar idiotas aos seus adversários políticos.
O quê?
Se vocês se recordam.
Não.
Estás a falar de quem?
Ah, não interessa. Leão? Até pus aqui tudo para se poder...
Segue.
Tanto esforço da Célia em fazer uma apresentação multimédia. A Célia tem um retroprojetor...
E ninguém valoriza. Ninguém valoriza.
Tem um retroprojetor acetato e ninguém liga.
Vocês põem-se a escrever argumentos e tudo e depois...
Quem é que escolheu a imagem na tarde de frosos?
Fica
bem.
É ao contrário, eu tenho...
Não é?
O Luís está sem som.
Repara que está romântico. Isto tem aquela imagem ali do lado esquerdo. Já está, ok. Não é
tarde de frosos?
A imagem do lado esquerdo da outra cela tem vibes de Titanic, até. Não, não parece um bocado aquela que só falta estar um assim.
Tá, falta estar por trás. Sim, sim.
Tá,
mas na verdade. Deve estar ótimo. Na verdade, eu pensei que fosse mentira. A doutora Cela estava a dizer que era. Mas isto não são.
Isto foram declarações feitas na tarde de frases. Também é preciso dar um desconto, não é?
Saiu-lhes ali na tarde, por isso é que.
Foi... Não se vê.
Foi muito mal. Bem,
qual é o problema? O problema é que não é tarde de frosso. Eles estão a falar e o outro diz assim, olha, se calhar estás a dizer, é iguais. Não, não, é de tarde. Por isso é que não...
Deve ser isso. Mas não conseguem controlar.
A multimédia não acabou.
Isso vai dar-me de cheiro.
Porque eu não tenho muitos comentários.
Também fazes coleção de cromos, desses cromos?
O quê?
Fazes coleção desses cromos?
Olha, quando for a tua vez de falar, também.
Eu tinha um. É, podemos trocar uns, eu tenho outro também engraçado. Mas continua.
Vamos ouvir a Célia. Vamos ouvir a Célia.
Tenho muito para dizer, isto é.
Exato, convidam as pessoas, nem as deixam falar.
És tu, principalmente, uma questão política.
Ai, levar duas galhetas.
Toda a gente sabe isso. Eu não tenho muito para dizer sobre isto, a não ser a evidência da idiotice, e acho que foi simplesmente um dia negro na vida política bracarense. Não tenho grande qualificação. E só me ocorre olhar um pouco para aquilo que é a sabedoria infantil e recordar um daqueles ditos que as crianças gostam muito de dizer.
Então, baixa-te um bocadinho, Célia, baixa-te um bocadinho.
Baixa-te.
Ah, pois.
Diz é quem é.
Epa. Diz é quem é. E agora faz assim e vais a moada embora. Está bem. Ok. Boa. É idiota Célia, obrigado. Obrigado. Luís Santos, vamos ao momento alto e depois ao momento baixo, antes das prendas, pode ser?
Sim, senhor, Sr. Presidente. Momento alto, são só 32 páginas, pode ser?
Uhum.
Ok. Vou ler depressa.
Pode concluir, Sr. Deputado.
Eu não tenho não tenho aquelas coisas a dar atrás.
É um investimento da Célia.
Vai ser o Pai Natal que me vai
data adotar. Show.
Data show, exato. Mas eu ainda sou do tempo do acetato com a cantinha. Do acetato,
exatamente. E o retro.
É. Exato. Momento alto do ano, para mim, isto, as opiniões, não é? São mais cerejas. Para mim é...
pensava que ia ser como outra coisa, mas eu também gosto de cerejas.
Não, mas eu fiz ali uma pausa assim.
Que era para ver se eu cortava o microfone ou não.
Que chalaceiro.
Foi para me proteger. Ora bem, o meu momento alto do ano é aquele vídeo com o sonho do novo estádio municipal. Não sei se vocês... Isto é um tema polémico. Isto é um tema
sim, fraturante.
Fraturante. Porquê é que eu acho que este é um momento alto do ano? Porque eu acho que temos aqui a representação do sonho privado ao serviço do interesse público, não é? Portanto, parece-me mesmo muito relevante. No vídeo diz assim, ser primeiro não é apenas pensar no futebol, isso seria um disparate, não é? Mas na cidade, num novo estádio, está-se mesmo a ver que as coisas têm todas um encadeamento natural, não é? E eu pessoalmente, já vivo nesta cidade há muitos anos e, portanto, fico muito feliz com esta leitura clínica do que é mais importante para os habitantes de Braga. Parece-me que está mesmo no sítio, não é? Melhores transportes públicos, não, a malta de Braga não quer saber disso para nada. Uma mobilidade diferente, mais suave, como agora se diz, ou como aquele senhor que está naquela caixinha diz, não, isso o povo não quer saber nada disso, mais zonas de lazer e assim também ninguém, a gente não quer saber nada disso, não é?
Okay.
Recuperação do centro da cidade para a habitação com custos controlados, para os mais jovens viverem na cidade.
Balelas.
Ninguém quer saber disso. Do que nós queremos saber é de um novo estádio. E eu acho que eles, com este vídeo,
tocaram
mesmo no que é mais importante para nós. Eu não sei se vocês viram, eu vi com muita atenção o vídeo, são 2 minutos e 44, e eu acho que é um produto que não... Pronto, isto é difícil, é só a minha opinião, mas eu acho que não envergonharia aquela malta que inventou a comunicação persuasiva, não é? O senhor Edward Bernays e tal, ali nos anos 30. Lembro-me de uma frase de um outro moço, mas este era alemão e se calhar não digo o nome dele, que dizia assim, as massas têm grande capacidade para esquecer. E eu acho que isto aplica-se muito a este episódio. Acho que eu recomendo a toda a gente que veja este vídeo com atenção, porque há ali um momento no vídeo, entre o minuto 1 1 minuto 07 segundos e o 1 minuto 10 segundos são só 3 segundos. Eles não deixam que. Eles, é só assim uniquinho. Eles não deixam que a gente veja muito aquilo, não é? Mas nesses 3 segundos, nós vemos a maquete do estádio e vemos umas coisinhas ao lado da maquete do estádio. Umas coisinhas que vão lá aparecer também, não é? E nesse momento está-se a dizer assim: o futuro está no primeiro. É uma coisa espantosa.
Direito ou esquerdo?
Depois vai ser direito, esquerdo, frente e trás.
Exatamente, exatamente. Sim, exatamente.
É que vai ser direito, esquerdo, frente e trás.
Um minuto e três.
São o quê?
Tendas.
Se calhar, infelizmente, não devem ser.
Não, eu acho que elas têm uma natureza um bocadinho mais rígida, mas pronto. E o que o futuro está no primeiro, não é? Diz no vídeo. E eu acho que nós, de 20 em 20 anos, estamos a
pagar... Será uma alusão ao mosquito?
Nós, de 20 em 20 anos, mais ou menos, estamos a pagar o futuro de alguém, não é? É isso que nos está a acontecer aqui em Braga. Nós, de 20 em 20 anos, pagamos o futuro de alguém. Não é o nosso, mas é o de alguém. É o que nós estamos a fazer, não é? E, portanto, acho que também, do ponto de vista das expectativas, portanto, a cidade já foi enganada uma vez... estes agora têm a expectativa de que a gente caia à segunda, porque há aquele adágio de que à terceira é que só cai quem quer, não é? Eles estão à espera que à segunda a gente ainda caia, depois à terceira, sim, à terceira já será demais. Pronto, este era o meu momento alto do ano. E agora, momento baixo ou não, vai estar
bom? Agora... Eu aproveitava o lance.
Eu
até porque como é a descer...
Tem uma
interpelação
à mesa?
Sim, faz a
piolete. Eu quero registar que ninguém interrompeu o Luís Santos a falar.
Mas é o cabelo branco que faz a sua diferença.
Eu não interrompi, mas ainda assim consegui colocar aqui
aquilo que hoje... Olha, estão a ver?
Foi a nossa linda produção. A nossa produção conseguiu disponibilizar
aquilo
isto.
É o PT do...
São os balneários.
Aquilo
são
é... Os balneários dos árbitros.
São os balneários dos
árbitros. Caixas de acústica.
E é para
aquilo,
pôr
o lar. Aquilo, é o PT. Aquilo são silos para guardar cereais.
Eles já lá estavam.
Os jogadores, toda a gente sabe, eles comem muito feijão.
Silos para guardar
cereais. Como é que se diz? Como é que se diz? Em legalês diz-se pré-existência.
E vais dizer que à frente é para secar, não?
São pré-existências.
Aquilo ondulado.
Serão pré-existências. São pré... Eu, por acaso,
pré-existências.
Nota-se que eles estão ali atrás. Também.
Isto é, fica naquele campo de treinos. Exatamente.
É isso.
Aquilo
isso.
É um hotel. Aquilo é um hotel.
Qual hotel?
O Saraiva de Carvalho?
É o hotel.
Ai, hotel? Celas. Tá, então...
Não, eu
vou dizer isso. Assim. Ah, Luís Santos, vamos ao momento, então, ao baixo. Momento baixo. Vamos.
Momento baixo. Não é, nem sequer é original e nem é um momento, é um sentimento baixo, que é as saudades que eu tenho do Tendal, não é?
Tendal.
Aquela faz-me lembrar aquela música Pomba Branca, vocês lembram-se dessa música? Sim. Pomba Branca, do Carlos do Carmo e depois do Max, do Max. Saudoso Max, não é? O Pedro vai já cantar, como se fosse o Max.
Ele chora.
Mas eu fiz aqui uma quadrinha, Pedro, depois podemos, que é Tenda Branca, já perdi o teu esvoaçar naquela terra brilhante, toda coberta pelo alavancar. Opá, não arranjei.
Coberta pelo alavancar é muito bom.
Não faz muito
eu
sentido.
Eu não sabia. Não sabia poetista.
O que é que faz sentido aqui? Não é? Pronto. E eu acho que isto é uma coisa, se calhar, só minha. Mas é um
sentimento comum. É comum.
Eu sinto que os espaços públicos estão muito, muito despidos, estão muito vazios, muito pouco dinâmicos, muito pouco empreendedores.
É difícil andar na rua, não é?
Exato, a gente nem sabe, não é?
Tem pontos de orientação, já.
É isso, é tantas oportunidades desperdiçadas de adjudicar serviços a quem sabemos que serve bem, não é? Portanto, eu acho que isto da pandemia é um desespero. E quer dizer, invalidou todo este potencial de crescimento. Aproveitaram-se umas oportunidades itas, aproveitou-se ali uma oportunidade ita junto ao fórum, puseram-se os velhinhos cá fora para as vacinas e puseram-se os autocarros lá dentro, com show de luzes e som e tal e tal, eu acho que faz sentido, não é?
Depois vieram os invejosos falar, dizer mal, não é dizer mal, dizer que os autocarros podiam estar cá fora.
Ainda não tinham feito a rodagem, podiam...
Iam estar ao frio, não?
Podiam gripar, é isso.
Pronto. Gripavam antes de arrancar, claro.
Acho que agora também se está a aproveitar um bocadinho mais as oportunidades com os centros de vacinação que estão a ser postos no centro da cidade, do amigo Menezes. Portanto, eu acho que pouco a pouco o tendal está a recuperar. E eu espero sinceramente que 2022 seja diferente.
Será a recuperação.
Eu tenho saudades, tenho saudades daquele zigue-zague entre as vendas. Tenho saudades de dar um pontapé num ferrancho que está chamado de chão.
De bater com a cabeça assim na entrada.
Tenho saudades de tropeçar num cabo, daquele barulho dos geradores, cada um com o seu gerador. Tenho esperança que 2022...
São recordações, não é? São recordações.
Seja um ano melhor, espero que seja melhor.
Deixa-me aqui todo sentimentalão a recordar esse 2020 ainda.
Eu também estou a chorar, mas é da constipação.
Já agora.
Não
já
tinha. Com tendas não tinha, não te constipavas, não andavas ao frio, porque aquilo estava sempre quentinho.
Já que estamos.
Quantas vezes não me perguntaram onde era a câmara, eu disse é atrás daquela tenda ali que cheira a peixe. E agora o que é que eu digo, não é?
É fácil, é difícil arranjar pontos de referência. Mas já que estamos numa de nostalgia, a Ana Tomé Marques pergunta se alguém sabe o que aconteceu aos pilaretes da Rua do Raio e se alguém precisou deles para a decoração de Natal. Portanto, fica também aqui uma dúvida
pertinente. Uma dúvida e também aqui uma... Temos aqui também uma parceria...
Quem é que ficou com os pilaretes neste novo executivo? Se calhar houve mudança.
Quem já os tinha em stock, por isso mantém-se tudo igual. De certeza.
Só se justifica um stock daquela dimensão de pilaretes. Porque é um projeto a 12 anos, não é? A 12 anos, portanto, sim. Justifica-se que tenham comprado pilaretes para mais 4, pelo menos.
Sim. Entretanto, aqui nos comentários há também aqui o Joaquim Barbosa que. De certa forma denuncia aqui a parceria que ele tem com a Junta de Bois, em que ele, pelos vistos, faz medição de audiências dos programas e diz aqui que foi um dos programas com maior audiência.
É aqueles aparelhinhos em casa.
Eu julgo que foi.
O juntómetro.
Foi sem dúvida o programa da Junta que teve mais audiência, o programa em que veio cá No fundo é o marco do Big Brother da Junta, não é? Lembra-se quando foi no Big Brother que ele deu aquele pontapé e foi mais ou menos a mesma coisa. Sim. Aqui na Junta.
E eu até sei quem deu o pontapé.
Exatamente.
Vamos à última parte do programa, à parte das prendas. E aqui permitam-me, companheiro...
Momento baixo, eu não falei do meu
momento baixo. Momento baixo, desculpa, Luís, és tu. Tens razão.
Se é para não estar a deixar o Luís participar direito, eu saio já.
Não, tens razão, Luís, és tu.
Se ela é um bocado, estava a dizer que ninguém tinha interrompido o Luís. Agora, interromper antes de começar, só para
perceber
que não tem nada a ver
com ela. Foi a Célia que mandou mensagem.
Ainda te interrompem,
não é? Já não disse a Luís.
Ao menos deixam de começar.
Olha quando chegares ao ponto que nem sequer começas.
Vai começar agora.
Vá, Luís, comece, por favor, que a Célia já está pronta para interromper.
Ela já está aí prontinha para interromper. Eu, para mim, o momento baixo foi quando o corporativismo lisboeta impediu a televisão institucional da CM Braga, né, que se mantivesse na sua firme conquista, de ascensão na conquista de audiências que estava a acontecer. Né. Enquanto a televisão institucional da CM Braga só dava no balcão único, ninguém de Lisboa quis saber, não é? Quando passaram a dar, e foi por mérito próprio, conquistaram um lugar no centro de vacinação do Altice Forum, né? Quando passaram para aí é que vieram os senhores de Lisboa reagir, não é? Procurando, como se percebeu, cilindrar a concorrência que a TV Institucional de Braga estava a fazer já aos canais generalistas, não é? E, portanto, para mim, o momento baixo é precisamente esse, quando a Comissão Nacional de Eleições, em conluio com as televisões de Lisboa, não é?
Claro.
Quis acabar com a televisão de Braga. E, E é que nem sequer houve um reconhecimento para o Presidente da Câmara de Braga, não é? Quantas vezes a fazer um esforço muito para lá do possível, não é? Sabe-se lá com que força, não é? Para ter de aparecer diariamente na TV institucional da Câmara, não é? Só para informar o que estava a acontecer de bom no Conselho, não é? E bem sabendo que as outras televisões só vêm a Braga para explorar o que há de mal, não é? O que se faz de mal, não é? Um bocadinho o Ferraz dizia antes, não é? Uma espécie de abutres, não é? Que só vêm a Braga para aproveitar, e quando o Presidente da Câmara fazia aquele esforço, não é? Para mostrar o que há de bom aqui no Conselho, não é?
Aí aquilo é que era o canal de Braga?
O tal canal, sim. Era o tal canal, era esse.
Muito uma conta,
canal.
Se é em Braga, canal.
Exatamente. Muito bem. Está, Luís?
Está.
Muito bem, obrigado. Vamos então ao momento das prendas. E eu pedia-vos para cortarem o som do vosso microfone, a todos vocês. João, bom dia. Pedia também para cortar o som. Uma primeira prenda que foi enviada à Junta de Bois por um freguês. Vamos ouvir.
Há muito, muito tempo, numa cidade a que chamam Brácar Augusta, chegou a liberdade e com ela uma nova governação. Uma governação composta por 5 ilustres cidadãos, bracarenses, é claro, que quinzenalmente demonstram as suas ideias e projetos para uma nova cidade. Fazem quinzenalmente, a partir daqui, embora antes era de outra forma, mas isso agora não vem ao caso, a sua reunião pública, presidida pelo Dr. Daniel Vieira da Silva, tendo como vogais os doutores João Nogueira Dias, Luís Tarroso Gomes, José Ferraz e uma jovem vogal, uma verdadeira lição de peso, o Dr. Pedro Gonçalves. Esta junta, de sua designação Junta de Bois, faz desta cidade um ícone que se tornou apetecível para tanta e tanta gente. Serve este pequeno filme para lhes agradecer tamanha dedicação à causa cívica, de uma forma desinteressada e gratuita, e ao mesmo tempo desejar-lhes a eles e às suas famílias um Santo Natal com muitas e boas prendas no sapatinho e que, em 2022, governem com essa serenidade publicamente reconhecida. Boas festas!
Ora, aqui está uma mensagem do Fernando Fernandes, um freguês
extraordinário
da Junta de Bois. Que deixa aqui uma
agora
mensagem.
Agora estou emocionado mesmo.
Mesmo. Fernandes nos está a ouvir, amigo da Junta.
Um grande abraço e muito obrigado.
Um grande abraço e muito obrigado.
Quem não conhecer, pode passar pela sua página para ver os belos momentos emotivos e as belas mensagens que deixa quem o acompanha. E fica aqui um agradecimento ao Fernando Fernandes, que fez questão de enviar esta mensagem para esta edição de Natal da Junta. Primeira prenda dada, segunda prenda dada é do João Nogueira Dias. Vamos lá, João.
É verdade, deixa ver se eu consigo agora com o meu data show fazer o mesmo que a Célia fez. Porque quer dizer...
Eu ainda não vejo nada. Duvido.
Calma, porque ainda não vejo, porque ainda não adicionei.
Giro, puseste aí uma estante atrás.
Exato.
Aí está, esta é a minha prenda.
O Fernando Fernandes disse, espera aí, chegadinho agora de Vizela, que foi lá em trabalho, acredito, um abraço.
Mandou um grande abraço, Fernando, abraço. E muito obrigado por abrilhantar esta edição de Natal da Junta.
João, abraço. Bora lá, Home Alone, esta edição prenda, especial.
Esta é a edição do Lego do Sozinho em Casa e é para o Pires. Porquê? Para já, isto é um set do Lego, não Pedro, não é para ti. Cá até já o tens, meu colecionador. Pois, bandido. O que é que acontece? Para já, devo dizer que este é um set, um conjunto de Lego com muitas peças e com muitos detalhes e que demorará certamente muito tempo a construir e, portanto, o Pires vai ter que esperar pelo menos 4 anos mais para ser Presidente da Câmara e, portanto, pode-se entreter até lá a brincar com este Lego. Além disso, porque eu penso que se Hugo Pires, ele para já, sempre que está na posição mais privilegiada, na que se diz na Fórmula 1, na pole position, para ser candidato daqui a 4 anos. Mas se, entretanto, o PS mandar uns meliantes
de Baião ou de outros sítios para lhe roubar o lugar, e eu espero que, no interesse dele, é óbvio, que o Pires seja capaz, tal como o menino de sozinho em casa, de colocar umas cascas de banana para eles escorregarem e ele acabar por safar. E, além disso, o Pires é um homem do imobiliário, como se sabe, que acumulou a função de deputado na Comissão Parlamentar da Habitação como um sócio-gerente de uma imobiliária, de uma imobiliária, exatamente. Penso eu que era uma imobiliária. E, portanto, penso que esta é a prenda adequada e, portanto, ofereço ao Hugo Pires o conjunto sozinho em casa da Lego.
Muito bem.
A mim não me vais dar Legos tu, seu...
É só cuecas, é só meias e...
Da bandeirada.
Piuga, uma piuga.
CD.
Bem, Ferraz, vamos a ti.
Muito rapidamente, porque também a hora já vai avançada, eu gostava de ouvir esta semana umas declarações do Presidente da Câmara numa reunião que teve em São Vicente, do nosso prefeito, e lembrei-me de algo que lhe fará certamente muita falta e que lhe vai ser muito útil, que é um passe dos transportes urbanos de Braga, dos tubos, daqueles de duas coroas, atenção, dos mais caros, porque esta semana o Presidente da Câmara queixou-se, lamentou-se, que também sofria com o trânsito, porque também é automobilista. Eu inicialmente pensei, resolve-se rapidamente, é o Presidente da Câmara, em princípio, está na mão dele resolver os problemas de trânsito. Só que depois ele também disse, na mesma ocasião, que a questão do nó de enfia só lá para daqui a 2 anos é que aquilo se vai resolver. Portanto, como a única forma do nosso Presidente deixar de sofrer com o trânsito em Braga, aparentemente, é deixar de ser automobilista, porque o nó de enfias não será resolvido tão cedo, ofereço-lhe um passe do estudo para ele poder andar de autocarro e assim pelo menos deixa de ser automobilista, não se perde tudo, não é? Já não tem a parte de ser automobilista, já não sofre com o trânsito.
Exatamente. E tem as duas bases, não sei o quê, não é? Portanto, também chega mais rápido.
Sim, 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 claro.
Obrigado, Ferraz.
Nada.
Agora, para ela não se chatear, vai ser a doutora Célia a falar, está bem? Doutor Pedro, fica para depois, você. Ah, doutora Célia. O Luís Santos está sem som. Diga.
Vou parar aqui a minha prenda.
Eu queria dizer, toda a gente calou.
Exatamente. E já cortou o microfone mesmo por causa disso. Todos caladinhos. Doutora Célia e o seu unicórnio vão falar.
Ora bem, estão a ver aqui este unicórnio congelado na testa? Isto é o prémio, ou melhor, a prenda, que é assim é que se diz, eu vou entregar à Associação Académica da Universidade do Minho, por ser o melhor produtor de voz para a política local bracarense. E, entre outras entidades, não é só para a política, mas está tudo ligado, a gente já sabe. Ele é administrador de empresas municipais, ele é gerente de pousadas de juventude, ele é líder de incubadoras municipais e até há espaço para líderes de órgãos de comunicação social. Não é bem política, mas enfim, já falamos nele há pouco, porque é uma pessoa que se melindra com a circunstância de haver gente que ouve rádio em direto e por vezes até comenta ou faz algum tipo de referência a programas que ouve e pratica mesmo expulsões sensórias dos alinhamentos da rádio. Não sei se vocês se recordam, mas também foi este ano. Este tipo para pôr como momento mais baixo até, mas depois que não era bem política, achei que era melhor não. Mas pronto, enfim. Este unicórnio é exatamente para a A1, por servir produtos inovadores para a política local. Um deles foi agora há muito pouco tempo, surgiu agora há muito pouco tempo, e como já vamos no sexto, achei que era interessante fazer este reconhecimento.
Ok. Está feito o reconhecimento, doutora Célia. Muito obrigado.
Foi uma questão muito relevante, que é de saber porque é que eles não estão aqui na junta, porque é que vão para outros sítios e nós não conseguimos cativá-los. Não é?
Só vem para aqui boys de segunda.
Pois.
O filé mignon dos boys vai para a Câmara e depois nós apanhamos com isto.
Ficamos com isto.
Não é só para a
Câmara. Lá está, mas também eles andam, nós é que andamos a comer gelados com a testa, como está ali o cavalo, neste caso.
Esta prenda é para refletir, exatamente.
Sim, exatamente.
calhar somos nós que estamos lá descontentes.
Antes de passar ao Pedro Gonçalves, deixem-me só tentar uma nova ligação ao Rui Pereira, só para ver se ele quer deixar alguma mensagem, muito rápido.
Estou chateado, então quer dizer, quem é que me vem dar agora o leitinho, quem é que me vem dar agora o comer, quer dizer... Anda aí agora, e mais aquela senhora que apareceu, não é? Quer dizer, agora é tudo Maria João Braga e Maria João para ali, não há sossego, não quer dizer, não pode ser. Olha, boas festas, é o que eu tenho para dizer. Rei, parte à minha sorte, não tenho sorte nenhuma.
Ora, cá está, novamente. Agora foi outra vez o Bolota, que é o cão da Tânia e do Pedro. Novamente um grande abraço para eles que estão...
O Pedro é um grande cão, mas ainda não tem cão.
O Rui e a Tânia, Rui e a Tânia, peço desculpa.
E ainda por cima o Bolotinha, coitadinho, vai passar estes dias de puérpero junto do Dr. José Ferraz, imagina como é que vai. Mostra aí o Bolotinha. Papai.
Confinamento, coitado, confinamento.
O mais velho. O mais velho da família. Ah, cá está ele, grande figura.
É a tua cara, Zé Ferraz, é a
tua cara. Agora fica aqui até ao Rodrigo.
O Lotinho. Põe-lhe só a língua para dentro.
É a tua cara, Zé
Ferraz. Esperados estas, olha.
Põe-lhe só a língua para dentro, que senão ele constipa-se.
Ele
está a dormir, está assim.
Bem, Pedro Gonçalves, vamos a ti então agora, por favor.
Presente, como é óbvio, eu quero um presente para mim. Para nós, vá.
Tendo a oportunidade de distribuir, é para ti, não é?
Quer dizer, exatamente. E eu vou pedir, no sapatinho deste ano, um estúdio para nós, para a junta de voz.
Outro?
Pode ser onde? Pode ser onde? No rechicho, que as televisões já estão habituadas a lá ir e podem aproveitam e pronto, acabam por nos fazer essa perninha. Também se não der no rechicho, pode ser no Santa Cruz, nos Granjinhos, até no Gold Center, que agora fechou o cinema, no Avenida não, porque vai virar uma pensão 5 estrelas.
Pois é.
Avenida quer dizer Braga Shopping, né? Para os mais novos.
É isso. Aí Braga Shopping.
Braga Shopping.
Também tens o Lafayette.
O
Lafayette
tem?
Podia ser.
Também há o Lafayette, tem. Também dá, que aquilo faz eco.
Tem o Lafayette.
Tens o Lafayette do outro olho.
Ah, é aqui.
É aí, tem o Lafayette, sim.
Tem o Galécia.
Exato.
Assim, mas... se nós enquanto uma figura influente em Massa Minos estava na junta, não conseguimos claro. Nada, agora que não temos ninguém lá, claro. Não me parece.
Não me parece também. Fica não me parece.
Não sei se percebeste, mas foi uma machadada, a tua saída de Massimino foi uma machadada nas aspirações galécias que nós tínhamos.
Olha, eu gostava também que fosse um grande momento de 2022, a junta no Galécia.
Vamos trabalhar nisso. Se alguém tiver contactos, exatamente.
Por favor, precisamos de ajuda, queremos o Galécia.
Queremos o Galécia só para uma edição.
Sim, para uma.
Posta
a Associação? Amigos de Galécia.
Foste à Associação
de
Estudantes? Ou não?
Não.
Oh, não. Marcelo ainda está no tema.
Já Pedro, está?
Está, Pedro. Já está
despedida. Um feliz para vocês.
Um feliz para si também. Luís, um dos Luíses. Luís Torroso Gomes ou Luís Santos? Quem quer começar? Luís Torroso Gomes.
Posso falar? Vocês estão sempre a falar do PDM, por isso eu achei que minha prenda tinha que passar por aí.
Ou isso ou Pinheiros. Eu estava à espera.
Era uma das.
E fazer uma breve dissertação sobre como vocês gostam. Não, não é. É sobre uma solução. O PDM está em revisão. E depois há aquelas pessoas maldosas, principalmente da oposição, não é? E do pessoal, aqueles que o Ferraz referia, que não deixam Braga desenvolver-se, não é? E que dizem que a Câmara encontra muitas exceções no PDN e que nunca aplica. Portanto, eu lembrei-me daqueles brinquedos que recebíamos no Natal, havia uns
nos saudosos anos 80, não é? Que tinham assim, não é bem isto, mas tinha assim, a pessoa olhava de um lado, via uma coisa, olhava do outro, via outra coisa. E eu acho que isso para as cartas do PDM, para as plantas, era perfeito, porque a pessoa via de um lado os agrícolas. É? Depois, mas ia à câmara, depois via do outro, é? Urbana e indústria, havia equipamentos deste lado, é? Mas depois via do outro lado superfícies comerciais. É? De um lado via leite cheio, do outro via hotel. E acho que era uma boa solução para a câmara, assim agradava a todos e ficava legal. Legal.
Bem visto. Bem legal. Visto. Bem visto. Obrigado, Luís de Arroso Gomes. Luís Santos, talvez agora para fechar.
E para fechar, então, prendas, é engraçado que o Pedro tenha falado em estúdio e que a Célia tenha falado também ligeiramente sobre o assunto. Eu tinha três, ouro, incenso e mirra, que é para manter a fidelidade a uma certa tradição. E, portanto, ouro, lá está, eu hesitei entre o saneamento da junta de bois da RUM, porque achei que foi um momento magnífico de... No panorama mediático da cidade, as coisas ficaram mais limpas, mais arejadas, não é? Mas depois podia estar aqui a fazer alguma... Podia haver aqui uma proximidade muito grande e, portanto, acho que não vou para esse. Vou para o estúdio multimédia do Diário do Minho. Parece-me que é, de facto, um espaço interessante, que foi inaugurado agora quase no final do ano e que, aproveitando a sugestão do Pedro, até poderia ter outras utilizações, se houvesse aí um protocolo feito qualquer, não sei. Deixo isso à vossa reflexão. Incenso. Incenso, como vocês sabem, é aquele cheiro a desinfetante que é assim ligeiramente enjoativo, não é? E então eu dava o incenso às operações... cosméticas no trânsito da cidade, e foram várias, pilaretes, despesas enormes em granito, nas ciclovias, eu olha, até disse rodovias, foi lápis, o senhor Freud explicava isto, foi lápis, não, é ciclovias, o que eles fizeram foi ciclovias com granitos, pronto, é isso. Sim, vão durar mais anos, pronto. E a mirra, não sei se vocês sabem, é uma resina de uma planta espinhosa, que é nativa da Somália e da Etiópia, eu fui à Wikipédia ver, e, portanto, acho que bate certo. A mirra era usada pelos egípcios no culto ao deus Sol ou como ingrediente na mumificação. E eu agora tenho aqui uma dúvida, porque rei Sol nós já tivemos um durante uns tempos e agora temos outro que é mais pequenino, mas que quer muito ser. E, portanto, múmias, felizmente, também não faltam na cidade e na região. Múmias e zombies, não é? Mas sobre a política interna do PS eu não queria falar. Então, dito tudo isto, eu escolho entregar a mirra ao Sr. Salvador, que é o homem com quem podemos sempre, ou em quem podemos sempre confiar para gastar bem o nosso dinheiro. Pronto, era isso.
Que bela prenda, a mirra para
que
Salvador.
Eloquência, que eloquência, que sabedoria.
E uma das sugestões que o Luís Santos aqui deixou já foi respondida pelo Paulo Terroso em relação aos estudos do Diário de Minho, até podia, mas tínhamos de fazer aí uns ajustes, diz o Paulo Terroso.
Se forem diretos por nós, está tudo bem, estamos abertos a isso. Se forem ajustes diretos.
Pelo menos tinha uma vantagem, os bitcoins passavam sem problemas.
Claro. Sim. Pagávamos isto em bitcoins e estava feito. Ou comprávamos alguma coisa, não sei, pode ser. Logo se via. Mas fica aqui o repto lançado pelo Luís Santos e a abertura dada aqui pelo Paulo Terroso, a qual agradecemos naturalmente. Ora bem, estamos então a fechar, eu vou fechar tipo como fecho os casamentos, que é com gravatas na testa praticamente, acabo mais ou menos assim. E é assim que fechamos esta edição da Junta de Bois, uma edição natalícia. Tivemos aqui o Blota, que cá está ali com o Zé Ferraz, naturalmente o Blota é o de cima, o Zé Ferraz é o de baixo, o Pedro Gonçalves, o Luís Santos, com uma indumentária, o único que é rigoroso na sua indumentária natalícia, com o nosso chapéu. O João Nogueira Dias, que tinha também ali uma gata que, entretanto, foi mais inteligente que ele e fugiu.
Não quero muito.
O Luís, que está com aquelas palas de quem, vai, quem é ao 1º de maio para se proteger do sol, mas...
Era aquilo, não, era aquelas almofadas. As almofadas, aquelas almofadas. Que era, mas quando estava muito sol, punha-se em cima.
Ficava ali, exatamente. E a Célia Borges, que está ali com o belo do Pai barrete Natal. De Pai Natal.
A Célia Borges que, digamos, mereceu aqui elogios nos nossos comentários, não é? Nomeadamente... Sim.
Bem, eu quero mandar um beijinho.
Não consigo. Tinhas aqui uma menção elogiosa.
Tinha, Célebre. Tinha
aqui. Barbosa.
Não.
Não, Pedro, não, João Pedro Tacho.
Eu não vou dizer, não ia dizer quem foi, mas diga-se de passagem que a nossa Célia está um mimo. Portanto,
e ainda não era o unicórnio que estava atrás, Célia.
Ainda não foi interrompido nem nada.
Ela está aqui perto, está numa localidade perto, nota-se pelo fundo, está a nevar aqui nesta zona. E ela também. É no Jerez. E o Pedro Gonçalves também já mostrou que está em ambiente natalício com a sua caneca.
Eu estou a lançar a nova moda, não sei se vocês estão a perceber.
Sim.
Nova linha de marchas.
O chapéu, já não está, o chapéu já não está de aquelas graduações nos Estados Unidos, aqueles que eles atiram assim.
Exato, pode ser isso. Também tens que ir para umas fitinhas e está feito. Bem, Célia Borges da Ferraz, João Nogueira Dias, Pedro Gonçalves, Luís Santos,
bom Natal.
Rui Pereira, que não bom está Natal. Cá, mas um grande abraço para ele, que ele deveria juntar-se, mas causas maiores o fizeram não estar cá. Um grande abraço para ele, um beijinho para a Tânia e para a pequena também, para o Bolota também um abraço, bom Natal a todos, boas festas Natal. Também e um grande abraço, nós voltamos em 2022. Adiós, bom Natal, feliz Navidad. Um abraço a todos, então.
Para a quinta temporada.
Para a quinta temporada.
Para a quinta temporada.
Fiquem bem. Um abraço. Até à próxima. Tchau.